Então, o ser humano, ele precisa saber que ele tem limitações.
Exatamente.
E a gente define o que, que cada um de nós precisa. Eu, uma vez, o Chico de Oliveira era vivo, eu estava no Instituto Cidadania, e eu propus ao Chico, Chico, ao invés de a gente ficar, sabe, discutindo, brigando, brigando pelo mínimo, vou escrever uma teoria do que um ser humano precisa para sobreviver.
Viu o trecho desse vídeo? Você concorda com a afirmação de Lula ali logo no começo? Você concorda que herdeiros são parasitas? Vou fazer uma análise sobre não só a posição do presidente Lula em relação a isso, como também a fala do atual ministro da Economia, Fernando Haddad, que entende que deve-se cobrar mais impostos daqueles que mais produzem. Então, fica aqui comigo até o final desse vídeo, que eu vou falar bastante sobre isso e vou dar a minha opinião a respeito desse tema. Mas, em primeiro lugar, o que a gente tem que falar, eu fiz aqui, inclusive, aqui um plano um roteiro para esse vídeo, para que eu possa explicar melhor e nada passar batido. Bom, por que eu estou falando de herança? Por que eu estou falando disso? Bom, porque se você não sabe, essa é a minha especialidade. Hoje aqui no escritório eu lido com essas questões de inventário e herança. Sou advogado já há mais de 17 anos. Sou membro do IBDFAM, do Instituto Brasileiro de Direito de Família, e também do IBRADIM, que é o Instituto Brasileiro de Direito Imobiliário. Nós temos aqui centenas de vídeos aqui no canal. Também tem um blog, depois, se você quiser conhecer, eu vou deixar o link passando aqui em cima. Tem muitas matérias interessantes lá, tenho certeza que você vai gostar. Se você ainda não é inscrito aqui e você quer saber mais sobre herança, se você quer saber mais sobre o seu direito ao inventário, ali, o que, que você vai receber na partilha de bens, quer receber mais vídeos que descomplicam o seu direito e trazem também análises jurídicas, eu te convido a curtir esse vídeo e ativar o sino para você receber notificações de novos vídeos como esse aqui, que tem o condão, a função de esclarecer e tirar dúvidas, tá? Então vamos lá. É muito importante, que eu acho que o vídeo por si só, ele já fala muita coisa. Essa foi uma live que foi feita pelo atual presidente, na época ele não era presidente, o atual presidente Lula, com o Leonardo Boff, tá? Lula e o PT, eles têm uma visão de que acumular riqueza através da herança não é algo ético ou moral, né? Então, na visão deles, o Estado, ele deve interferir ainda mais, porque o Estado já interfere, né? O custo de inventário é altíssimo, a gente vai falar sobre isso. Ele deve investir, o Estado deve intervir ainda mais para que exista ali a justiça social. Então, essa não é a minha opinião, mas do próprio presidente Lula. E veja, eu vou deixar passando na íntegra aqui. A gente passou um pedacinho do vídeo no início, mas agora eu vou deixar passando na íntegra para que você veja as próprias palavras do atual presidente Lula. Fica aqui comigo, fica até o final, não sai daí porque tem muita coisa ainda.
Então, o ser humano, ele precisa saber que ele tem limitações.
Exatamente.
E a gente define o que, que cada um de nós precisa. Eu, uma vez, o Chico de Oliveira era vivo, eu estava no Instituto Cidadania, e eu propus ao Chico, Chico, ao invés de a gente ficar, sabe, discutindo, brigando, brigando pelo mínimo, vou escrever uma teoria do que um ser humano precisa para sobreviver.
Exatamente.
Precisa de um carro? Tá bom, ele vai ter um carro. Precisa de uma casa na praia? Vai ter uma casa na praia. Precisa de, sabe, uma casa de campo? Ele vai ter uma casa de campo. Ele precisa de 3 pares de sapato? Tá? Chega uma hora que ele não precisa mais, então não pode acumular dinheiro.
Exatamente.
Como é que o cara vai guardar 130 bilhões de dólares para ele? Para fazer o quê? Quando ele morrer? Deixar um mando de parasita, que são muitos herdeiros que nunca trabalharam, que vão ficar com o resto do dinheiro, e o povo está passando fome.
Você entendeu a posição dele em relação a essa fala? Que herdeiros são parasitas, que não pode deixar tudo para um bando de parasitas que são os herdeiros, né? E no final, ele ainda fala ali, uma parte do vídeo, ele ainda fala menos ódio, mais amor, né? Então, apesar de não existir nenhum projeto de lei ou algo que justifique o temor aí de algumas pessoas mandaram mensagem para mim perguntando se eu vou perder a minha herança, eu vou perder o meu direito à herança. Não, não existe um projeto de lei para punir alguém, com a perda da herança, né? Muito pelo contrário, eu acho ali que até a fala do presidente Lula, ele está falando daquelas pessoas que vão herdar uma quantia de dinheiro em comum. Mas ainda assim, aquelas pessoas que vão herdar uma quantia muito grande de dinheiro, milhões de reais, milhões de dólares, né? O afortunado que vai receber isso, ele não tem que ser penalizado. Afinal de contas, o pai ou alguém da geração anterior construiu aquilo ali justamente para deixar para a sua próxima geração, né? Num ato de amor. Né? Ele ali definiu que isso seria o ideal para ele, né? Que isso seria como se fosse um presente que você quer dar para o seu filho e você não quer que seu filho passe dificuldades. E é o dinheiro que o seu pai, seu avô, o seu antepassado conquistou com muito suor. Então não faz sentido, né? Essa é a minha visão, já estou até adiantando a minha opinião, que parte desse dinheiro vá para o Estado, que também, na minha opinião, é péssimo em administrar recursos. Tá? Então vamos lá. Então, pessoal, apesar de não existir um projeto de lei, essa é a linha de pensamento do atual governo. Então, atualmente, quando uma pessoa morre, o que acontece? Abre-se a sucessão e os bens deixados, eles vão ser partilhados entre os herdeiros, entre aquelas pessoas que estão ali, que ficaram ali. Os herdeiros, o meeiro ou a meeira, né? Caso exista a figura da meeira ou do meeiro. Pode ser o marido, a esposa ou o companheiro, né? Aquele que tem ali a união estável. Inclusive, aqui no canal a gente tem muitos vídeos falando sobre inventário, sobre herança, sobre partilha. Eu vou deixar aqui em cima passando na... Nunca acerto, né? Eu nunca sei se é aqui ou aqui, mas eu vou deixar aqui em cima passando para que depois você possa dar uma olhada e entender melhor como funcionam essas questões do inventário e da herança aqui no nosso país até a presente data. Se está gostando do conteúdo, então deixa o seu like, deixa a sua curtida aqui embaixo, porque isso ajuda muito o canal e não custa absolutamente nada, tá? Então fica aqui comigo até o final, porque ainda tem muita coisa para falar. Além do presidente Lula ter emitido essa declaração, que deve ter mais ou menos um ano e pouco, não tenho certeza, tem pouco tempo, não? Dá para ver até pela aparência dele ali que não mudou muito, né? Lula jovem era bem diferente, mais jovem, né? Então, eu tenho uma outra vertente do ministro atualmente da Economia, Fernando Haddad, que ele se pronunciou sobre o tema, e não uma vez só, ele se pronunciou várias vezes, dizendo que o imposto sobre herança não é bom sequer para o herdeiro. Então, dá uma olhada nesses trechos aqui de entrevistas do próprio ministro Fernando Haddad.
O imposto sobre herança no Brasil, ridiculamente baixo. Estou falando de fortunas de 500 milhões, 1 bilhão, 2 bilhões. Pô, sabe qual que é o mérito do filho do cara herdar 1 bilhão de reais de patrimônio? Daqui a pouco, hoje, um único homem mais rico do mundo tem uma fortuna estimada até outro dia em 300 bilhões de dólares. É uma falta de proporção nas coisas. Por quê? Porque às vezes você oligopoliza ou monopoliza um setor econômico e você vai, arrebenta a concorrência e ganha superlucros. Imposto sobre herança, ele precisa aumentar. Ele precisa aumentar no mundo inteiro. Não é bom nem para o herdeiro. O cara que herda 1 bilhão não vai saber o que é a vida. Outra coisa é o imposto sobre o fluxo. Hoje o pobre paga mais imposto proporcionalmente à renda do que o rico.
Sim.
Isso está medido. Então nós temos que recalibrar isso. A gente tem o que a gente chama de sistema tributário regressivo. Cobra-se mais de quem tem menos, proporcionalmente. Então, se a gente organizar isso, bem organizado, já vai melhorar muito a vida do pobre e não vai piorar a vida do rico. Essa que é a questão.
Celtinha paga 4% de IPVA em São Paulo. E o sujeito que tem um iate ancorado aí no litoral paulista não paga nada. Uma pessoa que tem um jato particular não paga nada. O sujeito que paga que tem um helicóptero não paga nada. Então faz muito tempo que muitos tributaristas começaram a notar que se é um imposto sobre propriedade de veículos automotores, IPVA, não faz sentido cobrar de... O motorista do Uber paga e esses caras todos não estão pagando. Mas o imposto sobre grandes heranças no Brasil é dos mais baixos do mundo. Estou falando de grandes heranças. Estou falando de o cara que tem dois apartamentos vai deixar um para cada filho. Estou falando de grandes heranças. A pessoa tem patrimônios aí de centenas de milhões de dólares, bilhões de dólares. O imposto é muito baixo no Brasil. O imposto sobre propriedades, grandes propriedades, é muito baixo no Brasil. Por isso que o pobre paga mais imposto do que o rico, proporcionalmente. Então, se você pegar o sistema tributário dos países europeus, dos Estados Unidos, você vai ver que não é assim. Eles procuram corrigir as desigualdades por meio do sistema tributário. Aqui a gente agrava as desigualdades por meio do sistema tributário. Então não dá. Todo mundo está pensando em como equilibrar de maneira que o pobre pague menos proporcionalmente do que o rico.
Então, nesse ponto, eu também ouso discordar do atual ministro da Economia. Por quê? Primeiro ponto, fazer um inventário no Brasil, e eu posso dizer isso para você com todas as letras, né, e números, fazer um inventário no Brasil já tem um custo muito alto. Então, assim, isso já custa uma boa fatia do patrimônio que foi deixado pelo decujo, pelo falecido. Então, levando em consideração os custos somente com o imposto que já existe, que é chamado ITCMD, em alguns estados chamado de ITD, somente isso já vai comer aí uma grande fatia, uma boa fatia, uma grande fatia não, mas uma fatia gorda, vamos dizer assim, né, dos bens que foram deixados, do patrimônio que foi deixado. E o imposto sobre herança, se você não sabe, ele já é uma modalidade existente de tributação, e ele é aplicado justamente ali na transferência do patrimônio, tá? Quando ocorre aí a sucessão, que é a morte, né? A sucessão pode ser tanto a legítima ou a testamentária. E aí a gente tem alguns pontos para falar aqui ainda, muito importantes, que eu acabei pulando, tá? Que é o seguinte, além dos custos com o imposto, você vai ter custas judiciais, ou você vai ter emolumentos, aqueles que são pagos ao cartório de notas, onde pode ser feito o inventário, que eu falo muito sobre inventário extrajudicial, né, que é aquele feito no cartório, que é muito melhor, muito mais rápido, mas tem alguns requisitos que precisam ser preenchidos. Então, além disso, vão existir os custos com as certidões, honorários de advogado. Então, fazer um inventário hoje, fazer uma herança, já é um custo altíssimo, tá? Vamos lá. O que eu ia falar para você era do artigo 155 da Constituição Federal, que é justamente lá onde está a questão sobre o imposto que eu falei, que é o ITCMD, Imposto de Transmissão Causa Morte, tá? Doação ou Causa Morte, tá? Que está lá no artigo 155 da Constituição Federal. Hoje, atualmente, cada estado possui uma alíquota diferente, tá? Uma alíquota específica, um percentual específico para tributar a herança. Então, esse percentual ele varia de 2 a 8% e que ele pode, né, em alguns estados, eles optam pelo regime progressivo, ou seja, quanto maior for o patrimônio, maior vai ser o valor descontado. Vai ser um valor descontado, não, um valor cobrado. Falei descontado porque tem outro vídeo aqui que eu estou falando sobre inventário. Você pode vender um dos imóveis de forma extrajudicial, sem ser na justiça, sem autorização judicial, para arcar com os custos do inventário, que eu estou com isso na cabeça ainda. Mas vamos manter aqui o foco nesse vídeo. Show, TDAH! Vai para lá, vamos manter o foco aqui. Então, em São Paulo, por exemplo, o cálculo do imposto sobre a herança ele é calculado a partir de 4% sobre o valor fixado. Enquanto que no Rio, aqui no Rio, onde eu estou, estabelece aí cinco diferentes faixas, de 4% para valores abaixo de 70 mil até 8% para valores acima de 400 mil. Inclusive, os emolumentos tiveram um aumento de mais de 11 vezes aqui no Rio de Janeiro. Então, vou até deixar um vídeo aqui que eu falo sobre isso, né, para quem quer fazer um inventário extrajudicial. Aumentou muito o custo do inventário aqui no Rio, tá? Mas ainda assim é importante que você faça. E eu explico por que nesse vídeo que eu vou deixar passando também aqui em cima, tá? Então vamos lá. Esse tributo, o ITCMD, ele se aplica, ou ITD, como alguns, então, alguns estados chamam de ITCD, tá? Não sei por quê, mas tudo bem. Esse tributo ele vai se aplicar a qualquer direito, bem ou direito patrimonial. Ou seja, não é só sobre o imóvel. Ele vai se aplicar em títulos ou direitos representativos do patrimônio, capital da sociedade, como, por exemplo, ações, cotas, direitos societários, dividendos, crédito, dinheiro em moeda nacional ou estrangeira, incluindo poupança, aplicações em fundos de investimento ou títulos de renda fixa, bens móveis e imóveis de qualquer natureza. Tá, mas em média, para você realizar um inventário, vocês vão gastar algo em torno de 20% do valor do patrimônio. Ah, doutor, pode ser menos. Pode ser menos. Pode ser que você consiga uma gratuidade de justiça. Enfim, várias questões que vão pesar sobre isso, tá? Isso é uma média, uma estimativa. Não estou falando que vai ser isso, tá? Mas eu estou dando aqui uma estimativa. Pode ser que seja um pouco mais e pode ser que seja menos. Vai depender do estado que você está também. Várias questões vão influir. Então, dependendo do valor dos bens que tiverem ali sido deixados, em alguns casos se torna impossível até fazer um inventário. Então, assim, qual a minha opinião sobre isso tudo, né? Bom, o fato é que a gente já paga imposto demais e que a arrecadação é muito mal distribuída aqui no nosso país, né? Então a gente não tem ali uma lisura total, uma transparência absoluta na gestão desses recursos, né? Então, em 2022, o Brasil, inclusive, ele bateu recorde na arrecadação de imposto, né? Então a arrecadação só do imposto de renda em 2022, ela foi de 2,218 trilhões de reais, só de imposto de renda. Isso aí é a maior arrecadação desde 1995. Hoje a gente ainda possui mais de 60 tributos, mais de 60 impostos diferentes, e eles são cobrados tanto na esfera federal, estadual e municipal. E tudo isso, se a gente for somar, fazendo uma conta simplória aqui, né? Alguns economistas falam que tudo isso gera uma carga tributária de 32%, né? Então, assim, é muito complicado a gente ainda querer aumentar ainda mais o imposto, né? Principalmente sobre o inventário, que já é um procedimento caro para ser realizado. Então, aumentar impostos, né? Ainda tem uma outra questão, porque aumentar impostos de parte da população que mais produz e acumula receita pode ser um grande erro econômico. Muitos economistas falam sobre isso. E o primeiro deles é porque, normalmente, quem já é rico, já quem é milionário, trilionário, bilionário, sabe como proteger o seu patrimônio. Então, a gente tem visto aí muita gente, inclusive, me pede para eu falar sobre holding. A gente vai falar mais sobre isso, sobre holding familiar daqui a um tempo. O rico, ele sabe muito bem proteger o seu patrimônio. E olha só, eu estou falando de fatos. Não se trata aqui de, ah, doutor Marcelo, você está indo contra o governo. Tá passando aqui um camburão agora. Você está indo contra o governo. Não tem a ver com ideologia, mas eu estou falando de fatos. A França, há alguns anos atrás, ela criou uma nova alíquota, né, instituída por um governo, que era um governo de viés socialista, que a nova alíquota do imposto era de 75%, se eu não me engano, era do imposto de renda. E aí Gerard Depardieu, que é um ator, vou deixar uma foto dele aqui passando aqui para você ver, ele abandonou a França para não ser obrigado a pagar 75%. Então, houve uma grande saída de recursos da França nessa época, e o governo francês ele se viu aí obrigado a revogar, né, esse imposto altíssimo para aqueles que têm recebem mais, faturam mais, lucram mais, enfim. Porque o aumento da arrecadação, inclusive, com essa medida, foi ínfimo. Foi algo que foi muito aquém do que eles esperavam. Então, até porque essa nova alíquota ela afetava em torno de 1.000 pessoas. Então, ela quase não aumentou, quase não teve uma diferença de arrecadação do ano anterior. Foi muito pouco perto do que eles esperavam. E o que ocorreu com o Gerard Depardieu não foi o primeiro e nem vai ser o último caso de um imposto, de um exílio tributário, tá? Porque nas décadas aí de 60 e 70, o parlamento britânico ele também elevou os impostos, tá? Incidentes sobre os britânicos mais ricos. E a alíquota máxima para o imposto de renda, ela foi elevada para 83%. E adivinha o que aconteceu? O governo britânico, além disso, ele também elevou o imposto sobre ganho de capital para 15%. Aí adivinha o que aconteceu? Nessa mesma época, Ringo Starr, né? Não sei se vocês conhecem Ringo Starr, já ouviram falar? Talvez os mais novos aqui nunca não tenham ouvido, mas os mais antigos da minha idade, com certeza. Roger Moore, né? Quem não sabe, o 007, né? Se mudaram para Mônaco. David Bowie foi para a Suíça. Os Rolling Stones começaram a perambular aí pelo mundo buscando paraísos fiscais. Phil Collins, Michael Caine, Pink Floyd, Led Zeppelin, Fred Mercury, Sting, Sean Connery, todos deixaram o Reino Unido, pelo menos temporariamente, como exilados fiscais. Então, somente o Principado de Mônaco, para vocês terem uma ideia, não sei se vocês já viram aí o Grande Prêmio de Mônaco, acho que acabou, não tem mais, né? Não sei, tô falando besteira aqui. Vamos manter aqui o foco aqui na questão da herança, na tributação. Vamos lá. Somente o Principado de Mônaco, ele abriga aí milhares de exilados fiscais britânicos, tá? Nos Estados Unidos, inclusive, vários americanos, eles começaram a renunciar à cidadania americana para evitar o pagamento de impostos exorbitantes. Então, assim, é uma constatação empírica. O fato de que as pessoas que têm maior potencial de ganho, tá? Ou seja, aquelas que são mais produtivas e geram mais valor, também são as mais propensas a se mudarem, elas simplesmente saem do país. Então é ingenuidade você acreditar que aumentando o imposto das pessoas mais ricas, elas vão ficar paradas ali, não vão fazer nada e vão pagar mais imposto, tá? Então, a imposição de novo imposto, ainda para a gente falando ainda sobre essa questão do aumento do imposto, sobre grandes heranças, né? Ela vai alterar também, se você fizer uma pesquisa sobre isso, tenho certeza que você vai encontrar, ela vai alterar também os preços e salários de forma que vai ser impossível você prever e muito difícil de mensurar o que, que vai acontecer depois que isso já tiver acontecido. Então, assim, estou dando aqui a minha opinião como advogado, como cidadão também, então a minha opinião é que eu não concordo, eu acho que isso não vai funcionar, que isso não vai ser bom para o nosso país, muito pelo contrário, mas eu preciso ser cristalino aqui com vocês. Não há ainda projeto de lei com intenção de acabar com a herança, não há tampouco ainda algo definido, apesar de haver intenção, mas não há nada definido sobre o aumento do imposto para grandes fortunas ou para aqueles que mais ricos, mais produtivos, não há ainda, mas há a intenção. E você, concorda com isso? Gostou desse vídeo? Então deixe seu comentário abaixo, pode ser uma crítica, uma dúvida, até uma sugestão para novos vídeos, vai ser um prazer poder responder você, tá bom? É isso, pessoal. Se inscreva no nosso canal e eu vejo você no próximo vídeo. Até lá!